Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Targino, eu sou evangelista técnico aqui na Microsoft e hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos explicando, em especial para você estudante, como que a gente pode aproveitar o máximo do Azure com as opções que a gente tem para estudantes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Web API. A ASP.NET Web API, ela é um framework construído em cima do .NET Framework que possibilita a gente a construir APIs e ela é super poderosa. Porque assim, hoje em dia o protocolo HTTP ele está disponível em diversos lugares. Qualquer linguagem de programação que você pensar, um device consegue fazer chamadas HTTP. E muitos estudantes eles acabam pensando que o protocolo HTTP ele serve só para você servir páginas web, o que não é verdade. Por esse fato que eu argumentei que o protocolo HTTP está disponível em diversos dispositivos, diversos linguagens de programação, então você consegue fazer chamadas sem quaisquer problemas. O protocolo HTTP ele acaba servindo também para você servir e prover serviços e dados. Então, através disso, é super interessante que você consiga expor seus dados através de uma API que usa HTTP, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, beleza? Vamos lá? Então, para a gente poder criar aí o nosso Web API, a gente vai usar o Visual Studio. Então, caso você não tenha instalado, instale o Visual Studio 2015, tá? Não precisa ser a última atualização, mas seria interessante. E também, para esse tutorial que a gente vai fazer aqui, a gente vai construir, né, uma API muito simples, uma página web que vai consumir esses dados e a gente vai subir isso aí no Azure para ficar disponível para qualquer pessoa poder fazer chamadas HTTP a partir da nossa API. E assim, o que eu espero de pré-requisito para vocês é que vocês já tenham uma subscrição do Azure ativada para poder acompanhar o curso sem nenhum problema. Caso vocês não tenham uma subscrição do Azure para estudantes ativada sem nenhum problema, eu peço que vocês vejam outros vídeos, os vídeos anteriores dessa série. Procure no Channel Online como ativar a sua subscrição de estudante, ok? Então vamos lá. Bom, aqui no Visual Studio a gente vai clicar em New Project. E aí vocês vão vir na categoria Web, clicar em ASP.NET Web Application. A gente vai fazer um catálogo de produtos muito simples. Então a gente vem aqui, vai colocar Product App. Vou clicar em OK. E aí você vai ser levado para essa tela de configuração do ASP.NET. Para esse tutorial, eu vou clicar no tutorial, a gente vai utilizar o template que é vazio e vamos selecionar Web API. Você poderia também utilizar o template que já é do Web API, mas o template que já é do Web API, ele vem também referenciado com o MVC. O MVC também é outro padrão, é outra pattern de desenvolvimento e quando você usar esse template de Web API com MVC, ele vai adicionar algumas páginas de documentação. Como que a gente quer fazer aqui é muito mais simples. Eu vou clicar aqui em vazio e vou selecionar o Web API, certo? A gente não vai clicar aqui em Host in the Cloud para a gente fazer esse passo manual depois, mas poderia também ser direto fazer o passo de já setar as configurações de publicação aqui. Então eu vou clicar em OK. Ele vai carregar. Eu já preparei, porque está demorando um pouquinho, então eu já preparei aqui para a gente esse Product App. E a gente vai adicionar agora, a primeira coisa que a gente vai adicionar são os modelos. Os modelos, eles são a representação dos nossos dados da aplicação. Então, o modelo, o que vai acontecer dentro da Web API? A gente vai construir um modelo, é basicamente uma classe, a gente já vai adicionar. E aí, conforme existe esse modelo dentro da Web API, conforme haja uma chamada HTTP para a Web API, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses dados que estão nesse modelo e vai serializar os dados. Ou seja, tinha toda uma estrutura aqui bem definida, com base em uma classe, com base nesse modelo, e aí vai serializar os dados, ou seja, vai transformar numa cadeia de bytes e vai enviar através de uma conexão HTTP, TCP no caso, TCP/IP, vai ser enviado isso daí, e do outro lado vai chegar essa cadeia de bytes. Nessa cadeia de bytes, o que o cliente deve fazer? Usando um programinha muito simples para fazer um parse, e tem de monte na internet, por exemplo, o mais usado, ou pelo menos eu uso bastante, é o JSONNET. Então você vai pegar esse cara e ele vai deserializar os dados, vai transformar o que era uma cadeia de bytes naquilo que é o modelo, que é a representação dos dados da sua aplicação. Então, a Web API também vai ajudar nessa questão de serialização dos seus dados, seja em JSON ou XML ou um outro formato que é especificado no header quando você faz a chamada HTTP. A gente vai olhar isso daí daqui a pouquinho com calma. Então, vamos adicionar aqui o nosso modelo. Como eu disse, é uma classe. Vamos chamar de Product. E aí, para não tomar muito nosso tempo, eu já deixei aqui na minha toolbox. E aí, bom, quais são os campos que integram o nosso produto? Tem um ID, simples, do tipo inteiro. Tem um nome, tipo string. Uma categoria também do tipo string. E o preço associado a ele do tipo decimal. Então, você pode ver que não tem nenhum segredo, que a gente está usando C Sharp, nada demais. Então, o nosso modelo está definido. Bom, como eu disse, o modelo ele é a representação dos dados que faz sentido para a nossa aplicação. Você pode ter vários modelos, como também o que a gente vai fazer agora são os controladores. Os controladores, deixa eu adicionar para ficar mais claro e a gente vê. Vou clicar em New Item. Opa. Edge Controller. E aí eu vou selecionar um vazio. Web API to Controller Empty. Clicar em adicionar. E aí a tendência é colocar derivações do mesmo nome de product, para ficar mais simples. Bom, vou apagar aqui também, que eu já tenho aqui. E aí, geralmente, o que você deveria fazer no mundo real, por assim dizer? Você teria que ter uma camada de dados associada a essa web API. Ela faria o intermédio entre buscar os dados e expor, seja num JSON, XML, etc. Serializar esses dados, enfim. Mas, para facilitar o nosso tutorial, a gente fez um hard-coded aqui, fez uma pequena base de dados envolvendo aqui alguns produtos super simples. E eles vão ficar aqui. Como eu disse, isso aqui está hard-coded. Se você fosse no mundo real, você precisaria usar uma base SQL, Server, uma base MySQL, enfim, qualquer storage que você consiga armazenar os seus dados e aí fazer um intermédio para cá, sendo usando um entity framework, qualquer coisa do tipo. Mas a gente tem nossa base aqui super simples e aqui é o controlador. O controlador ele vai ser responsável por receber as requisições que vão vir em HTTP. Então, por exemplo, no nosso caso, quando vier um GET, ele vai ser redirecionado para esse método aqui e vai retornar todos os produtos de maneira serializada. Quando a gente der um GET, mas usar como parâmetro um ID, ele vai buscar essa aqui é uma simples chamada de link e vai buscar qual é o ID correspondente e vai retornar o produto para a gente. Tudo isso daqui está definido na tabela de roteamento da Web API. Se a gente abre aqui o Web API config, a gente vai ver que a rota padrão HTTP vai seguir assim. A gente vai ter o nosso site, quando tiver local, vai estar localhost, uma porta, barra. A gente acessa por API, barra, o nome do controlador, que no nosso caso é product. E depois, caso tenha um ID que você queira pesquisar especificamente, você vai dar o número dele. Então a gente percebe que o ID é opcional, mas o resto, para você obter os dados, é obrigatório. Então, a gente vai salvar aqui o nosso controlador. A gente está fazendo algo muito simples. Então, geralmente no controlador, você define métodos CRUD, que são aqueles create, read, update e delete. A gente só está colocando um get super simples, mas você poderia colocar os outros verbos HTTP, como por exemplo, put, etc. Certo? Então, o nosso controlador e o nosso modelo estão prontos. A partir daqui a gente já pode rodar. Vamos apertar F5 para ver? Apertei F5, mesma coisa que clicar aqui no botãozinho verde. Ele vai iniciar aí fazer o build na nossa API. E bom, ele está carregado no YES aqui nessa porta específico. E para a gente acessar os dados, lembra? Como ele está aqui porque não tem nada configurado para ele acessar por padrão. Mas quando a gente. Deixa eu fechar esse usuário sujo. Quando a gente entra nas rotas de configuração dele, o que ele fala? que para acessar os dados você precisa ir em API seguido do controller. Então a gente vai vir aqui e vai digitar API seguido do controller que a gente colocou, que é product. Quando você dá um enter, ele vai vir serializado para a gente o modelo, a nossa base de dados que estava definido sobre um modelo específico. Pode ver que isso aqui é um JSON, certo? E quando você quer acessar um produto específico, lembra o que está lá na rota. Quando você digitar barra ID específico, ele vai chamar um produto específico. Então, por exemplo, vamos colocar 2. Ele me trouxe somente o produto 2. Colocar 3, ele vai vir. Quando eu coloco 4, por exemplo, opa, HTTP 404. Da onde vem isso? Quando a gente definiu o nosso controller, caso ele não achar, ele vai retornar esse not found. E aí é um resultado HTTP para o padrão, que é o 404, e ele vai falar que ele não achou aquele resultado, certo? Então tá tudo bem definidinho aqui, e caso ele ache, ele dá um OK, código 200, associado com o produto específico que ele achou nessa consulta aqui de link, beleza? Bom, feito isso, é bacana que a gente, só a título de exemplo, construa uma página, pode ser ASP.NET, PHP, como eu disse, a gente está fazendo uma web API que qualquer dispositivo, qualquer linguagem de programação que você possa fazer chamadas HTTP, você vai conseguir chamar essa web API. Então a gente vai criar uma página HTML muito simplória. Então, opa, parar aqui nossa aplicação. Adicionar. New item. Vamos na categoria web, página HTML, vamos colocar o nome de index. Vamos adicionar. Também já preparei aqui pra gente. É uma página super simples, ó, pode ver, 50 linhas tem. Vamos lá. Bom, a página consiste basicamente de duas divisões. A primeira é simplesmente o título da página e vai exibir os produtos, ó, pode ver que é uma lista, e essa lista ela vai ser populada quando o documento abrir. E a gente pode conferir isso através do desses trechos de JavaScript que a gente tem aqui embaixo. Então quando a gente olha aqui embaixo, é quando o documento estiver pronto, a gente vai fazer um GET nessa URI. Qual que ela é? API Products, que é exatamente a mesma, vai estar no mesmo diretório, então não vai ter nenhum problema de cross-domain, etc. Então, ele vai fazer um GET nos products e vai vir aquele JSON. Aquele JSON, a vantagem é que a gente está usando JavaScript, então é super simples adicionar. E aí a gente vai manipular o DOM do nosso HTML usando jQuery. Eu optei aqui nesse tutorial para a gente usar aqui uma CDN do próprio ASP.NET, que vai ter o jQuery, mas você poderia vir aqui e usar os pacotes no GET para adicionar e deixar aqui dentro da sua própria... na sua própria API, da sua própria aplicação, o jQuery, beleza? Então pronto, esse trecho de código vai ser responsável por popular a tabela de produtos, então ele vai buscar cada produto, pode ver que ele itera aqui em cada produto, certo? E a segunda parte do nosso HTML é simplesmente para a gente buscar, então ele vai ter um botão de busca, e quando a gente, ele vai ter um campo de texto para a gente digitar qual é o ID que a gente quer, e a gente também vai ter um campo de, a gente vai ter um botão que quando for clicado ele vai disparar esse método find. O que o método find faz? O método find, ele vai pegar o ID daquela caixinha de texto que a gente definiu aqui em cima, pode ver o mesmo ID, e vai dar um get na mesma URL que a gente definiu, API barra products, só que agora ele vai adicionar barra ID. Então quando a gente procurar, por exemplo, por o produto 3, ele vai chamar isso aqui, API products 4, por exemplo. E aí vai remeter naquela mesma página que a gente já viu antes, certo? Vou apagar aqui. E aí não tem segredo. Dado que ele baixou, ele vai formatar para um formato que a gente definiu aqui de dinheiro. E é isso. É uma página muito simples. Agora a gente vai apertar, eu vou clicar aqui com o direito index e definir ela como a página principal. Set as start page. Aqui, certo? Vou apertar F5. E aí não tem nenhum CSS nessa página, está super cru, super feia, mas está funcional. Então, ó, pode ver que quando ele inicia, ele tem esse HTML, e quando estiver pronto, ele já está fazendo a chamada HTTP para procurar cada um dos produtos que estão disponíveis na nossa base de dados, né? Que no caso foi hardcoded, mas poderia apontar para qualquer base de dados que você quiser. Então, ele carregou isso daqui, e quando a gente quer pesquisar, quero o ID 3, não search, beleza, veio aqui o terceiro, ó, quero 1, vai vir um tomate, e aí vai. Vamos pesquisar o número qualquer 4. Opa, not found. E tudo isso está disponível aqui no nosso código-fonte quando ele não acha. Ok? Bom, o que é legal que a gente explorar ainda no nosso exemplo, eu vou apertar aqui F12 e vou usar as ferramentas de desenvolvedor. Você pode usar o seu browser favorito, é basicamente a mesma coisa, não tem nenhum segredo em especial. Mas olha que legal, vou apertar F5 para carregar a página, ele vai mostrar cada coisa que, cada requisição, seja HTTP ou de outro protocolo, que foi feita na nossa página. Então, a primeira coisa que ele fez, ele pegou o jQuery, que a gente definiu num CDN externo, então ele teve que puxar o jQuery. Em seguida, ele puxou a nossa index.html, que veio a nossa página. Em seguida, ele fez uma chamada para a nossa API, nessa URL aqui de products, para carregar esses produtos aqui em cima. E aí, tranquilo, o resto aqui é só. Não tem muita importância para a gente agora. E agora, olha que legal. Quando eu colocar aqui o pesquisar pelo ID número 2, eu dou um search, ele veio, ele fala quanto tempo demorou, se foi uma chamada HTTP ou não, veio o código 200. E o bacana, quando a gente clica aqui e seleciona a chamada que a gente quer analisar de network, ele traz aqui para a gente a chamada HTTP. Então, ó, voltou 200. E os headers que a gente requisitou, que eu queria mostrar para vocês, ele traz várias informações importantes, mas em especial essa daqui. Por padrão, ele vai solicitar JSON. Então, se você fosse, por exemplo, se você gostaria de receber XML, quando você for construir a sua chamada HTTP lá no JavaScript, você pede por um XML e ele vai ser retornado no XML. É legal também a gente ver o body. Então, o body ele vai trazer exatamente o ID 2, o JSON associado a ele. Quando a gente olha aquela chamada de product, ele vai trazer também todos os produtos em JSON. Beleza? Bom, super bacana. Só que isso daqui está local. Vamos levar para a nossa nuvem? Como a gente faz isso? Super simples. Vamos lá no Visual Studio, vamos parar. Eu vou clicar aqui com direito, publish. É super simples de enviar para a nuvem. Vou submeter como web apps. Ele vai conectar e aí você adiciona a subscrição que você quer. Você, caso não esteja logado, que é super simples, você clica em logar. O meu já está logado, então eu vou deixar. Seleciona a subscrição que você quer, por padrão, Dream Spark. E vamos criar um novo aí web app. Web app, como eu expliquei já em outros vídeos, é simplesmente um site. Isso aqui nada mais é que ASP.NET, então é um site. Vamos colocar assim, API Alan Targino. Vamos ver se está disponível. Beleza, disponível. Selecionar aqui a subscrição do Dream Spark. Vou colocar um service plan associado. Service plan qualquer. Criar um resource group. Selecionar a região. Eu quero colocar aqui no sul do Brasil. E não tem nenhum banco de dados associado. Bom, feito isso, você clica em Create. Bom, pessoal, voltamos aqui e aí nossa API já foi criada, nosso web app já foi criado dentro do Azure. A gente vai clicar em Validate Connection só para garantir. E aí tá tudo ok aqui com a nossa aplicação. A gente já pode clicar em Next. Não tem nada que a gente precisa mexer, a gente vai clicar em Publish. E aí já está sendo enviado para o Azure. Você pode ver que foram pouquíssimos passos para a gente submeter a nossa aplicação e ele vai carregar os binários, os DLLs associados. E está subindo aí para a web app que já foi criado. Você vê que é super rápido. E antes estava em local, em uma porta qualquer. Agora, olha que bacana. Está num site. Isso aqui está disponível para qualquer pessoa do mundo utilizar. A gente pode fazer search. E aí vai estar disponível os mesmos recursos que a gente fez localmente. Gostaram, pessoal? Bom, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe mais vídeos nos nossos canais. Vocês podem conferir aqui embaixo ou aqui em cima. Com o link que você pode assistir para conferir mais vídeos. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.